Dois dedos de conversa.
É convidada da tarde da RDP Internacional, Sónia Oliveira, autora do livro Ponto e Vírgula. Ela devia estar aqui à minha frente, mas por questões de pandemia, Sónia está no seu local de trabalho e eu no meu. Sónia, bem-vinda à tarde da RDP Internacional.
Muito obrigada.
Vamos lá então tentar perceber como é que isto tudo começou. Quando é que teve consciência que tem um talento para escrever?
Eu acho que desde sempre que convivi com esta vontade de escrever, desde muito pequenina. A minha mãe ainda guarda o primeiro poema que escrevi, tinha 6 anos, assim umas quadrazinhas muito singelas. E pronto, desde sempre me acompanhou. Depois tive ali um período na faculdade, depois de conhecer o poeta Alberto Pimenta, que foi meu professor, tive esse enorme privilégio. Reduzi-me à minha significância e parei de escrever durante uns tempos, porque achava que nunca na vida qualquer coisa que eu escrevesse poderia sequer assemelhar-se a tudo aquilo que estava a conhecer. E pronto, houve um dia que me deixei de coisas e voltei a partilhar e a escrever e sem tanta vergonha e sem tanto complexo de inferioridade.
Sim, então significa o quê? Que a Sónia, como autora, provavelmente tem um furacão dentro de si, mas tem a capacidade de ir dando aos poucos, é isso? E provavelmente teria vontade de ter começado isto há mais tempo?
De certo modo, sim. Por outro lado, isso poupou-me, se calhar, algumas vergonhas, porque nós, o processo da escrita vai evoluindo. E se eu tivesse começado a partilhar isto numa altura mais precoce, se calhar agora tinha coisas de que me envergonharia, suponho eu.
Sim.
Portanto, o amadurecimento também talvez me tenha ajudado, sim, a não ter receio de partilhar.
Gosta de escrever sobre que temas?
Eu não tenho propriamente temas. Agora, a minha matéria-prima, como acho que de qualquer pessoa que escreva, é a vida e são as minhas experiências, embora elas não apareçam na minha escrita de uma forma absolutamente direta. Não é uma escrita lírica, no sentido de sublimar os meus sentimentos, não é nada disso, mas inevitavelmente as minhas experiências, sejam elas experiências de vida ou às vezes até pequenas experiências sensoriais, servem de ponto de partida para escrever qualquer coisa.
Sua forma de escrita revela o seu eu mais escondido?
Não, eu não creio que tenha um eu mais escondido. A minha forma de escrita se calhar revela o meu eu mais evidente. E que se calhar algumas pessoas não verão da mesma maneira. Eu acho que não estou propriamente a revelar nada de novo. Estou a mostrar aquilo que já sou, se calhar sob uma forma que até tem mais a ver comigo.
Escreve para mostrar o que sente?
Não propriamente para mostrar o que sinto, mas o que sinto por vezes funciona como matéria-prima, lá está. É a base que pode ou não servir para construir um poema. Às vezes nem tanto o que sinto, mas pequenos pormenores de tudo o que está à volta daquilo e não é propriamente uma poesia de sentimentos.
Diga-me uma coisa, para quem a conhece e que não sabia este lado mais sensível, mais sensorial, é uma nova descoberta? Para aquelas pessoas que são suas amigas, que lidam consigo todos os dias, de repente aquilo que escreve é o nascimento de uma nova Sónia?
Sim, normalmente quem me conhece e não conhece este meu lado da escrita fica muito surpreendido, sim. Ficam geralmente assim de olhos arregalados porque não imaginam. Mas uma coisa que eu gosto de fazer na vida é não me a ter apenas uma área ou apenas uma coisa. Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes. Então, normalmente as pessoas surpreendem-se porque o quê? Também escreves?
Sim.
É um pouco por aí. Sim, geralmente causa uma grande surpresa.
Sim. Qual das Sónias gosta mais? A Sónia que está com os seus amigos ou esta Sónia que se revela nas linhas que escreve?
É a mesma Sónia. Uhum. É a mesma Sónia. O que acontece é que depois a forma de olharem para ela é que varia consoante a pessoa que me lê ou a pessoa que me vê, a pessoa que conversa comigo. Há pessoas que me veem de variadíssimas formas, mas eu julgo que isso acontece com todos, não é? Uhum. Nós acabamos por ser muitos, não somos só um, somos nós e somos aqueles que veem nós.
Muito bem. Quais são as suas influências como escritora?
Eu escrevo sobretudo poesia e tenho, julgo que posso considerar uma influência a poesia do Alberto Pimenta. Para mim é uma referência extraordinária, não só a parte da poesia propriamente dita, como a parte humana. Eu tive um enormíssimo privilégio de ter sido aluna do Alberto Pimenta e de facto isso marcou-me. Depois, o trabalho do Alberto Pimenta sobre a palavra, a parte formal, tudo isso talvez haja alguns apontamentos na minha poesia. Claro que não tem nada a ver, nem poderia, porque o Alberto Pimenta é genial, não é? E eu escrevo umas coisas. Mas sim, aquela forma de brincar que eu por vezes tenho, eu parto as palavras e brinco com a duplicidade de sentidos, talvez tenha vindo daí, desse lado da poesia visual também. Sim. E tudo isso foi-me apresentado pelo Alberto Pimenta.
Para quem só chegou agora à tarde da RDP Internacional, estou à conversa com Sónia Oliveira, autora de uma nova aventura chamada Ponto e Vírgula. Que obra é esta?
É um livro que acaba por ser um pouco biográfico, embora quando é lido não isso não seja evidente. Eu sei o que é que está por trás de muitas daquelas palavras, e há uma certa cronologia, mas pronto, isso não é o mais importante no livro.
Estamos a me dizer que quando eu começar quando as pessoas começarem a ler o livro, devem começar do princípio do livro para o fim, por causa da cronologia que cada palavra tem, não?
Não
podemos, porque
não,
é um livro de poesia,
não, de
dá para
nenhuma.
Começar no fim, dá para ler no meio.
Dá, não, isto não tem um fio condutor para mim, mas não de maneira nenhuma, até porque este ponto e vírgula que está ali é um final de pontuação que está a meio de uma frase e marca um antes e um depois, não é? Se serviu para alguma coisa foi justamente para retirar esse peso, e o antes e o depois já se misturam e isso implica que a leitura possa ser pontual, possa ser de trás para a frente, frente para trás, é perfeitamente indiferente nesta altura.
Então não há uma organização racional naquilo que escreve?
Subjacente, neste livro em particular, sim. Noutros não, por vezes faço perdão, uma compilação de textos que têm outro fio condutor. Neste caso há de facto esta parte cronológica, mas que não é de todo evidente para quem pega no livro. É evidente para mim, mas cada poema funciona como uma unidade perfeitamente autónoma, não está dependente do que lhe precede nem do que vem a seguir.
Uhum. Cada poema deste livro é um fragmento de uma imagem impressa em A4 que se rasgou e se voltou a colar, que se machucou e depois se alisou com a palma da mão. Quer partilhar a construção deste pedaço de si?
Esta imagem do papel é muito recorrente em mim. Eu gosto muito de papel, eu faço origami, gosto muito de dobrar papel, de desdobrar papel, de trabalhar com papel. E de certa forma o meu processo de escrita também é assim.
É no papel que escreve, é isso? Mas é engraçado porque eu não li a sua obra no papel.
Pois não, eu mandei-lhe um PDF. Não, eu escrevo também no computador, escrevo no papel, escrevo onde calha e como calha, não tenho assim. Mas o papel também como imagem daquilo que nós vivenciamos, e sobretudo neste livro isso é mais notório, aquele processo de nos desfazermos e de nos reconstruirmos e de nos fazermos nascer todos os dias, para citar o Gabriel García Márquez, passa um pouco por isso. Nós amascamos um papel, abrimos-o e alisamos-o e continuamos a conseguir escrever nele, mas já é um papel diferente. E as pessoas também são um pouco assim.
Quando não gosta daquilo que escreve, estamos a olhar neste momento para o processo de construção, faz essa atitude de machucar o papel e rasgá-lo? É que
Ah, sim.
rasgá-lo não tem hipótese
Vai
de o
logo para o
recuperar,
lixo.
não é?
Sim, vai logo para o lixo. Não, não, não gosto de fora. Não tenho pudor nenhum em deitar fora. Às vezes acontece, escrevo e aquilo sai uma coisa disforme e eu deito fora, pronto.
O período de confinamento foi usado para criar?
Sim, claro. Acho que qualquer pessoa que tenha algum assomo de criatividade e que lhe apeteça concretizar, isto foi o período ideal. Eu sou tradutora, portanto, também não notei propriamente uma grande diferença na minha vida com o confinamento, porque eu já vivo de certa forma
Confinada.
confinada.
Sim.
Mas sim, ajudou-me a ter um tempo diferente. De facto, foi uma espécie de ponto e vírgula também,
Sim.
o período de confinamento.
Escreve pelo prazer da escrita ou tem mesmo o objetivo de construir uma grande carreira?
Não, qual carreira? Não, tenho carreira nenhuma. Eu escrevo porque gosto de escrever, porque sinto esta vontade, este impulso, mas este livro, por exemplo, demorou, estava escrito há imenso tempo e demorou muito tempo a ser publicado, levei muitas respostas negativas de muitas editoras, mas não estava minimamente
Preocupada
ansiosa ou
com isso,
preocupada.
claro.
Não, se gostava que saísse, gostava que fosse publicado, mas se não fosse, também não tinha mal. Estava feito. Pronto.
Para quem é que acha que se destina este livro?
Eu acho que a quem gosta de poesia, de uma forma geral, vai gostar do livro. À partida tem que ter algum gosto pela poesia. E
Mas
quem goste de enigmas, de certa forma também, porque às vezes sou, não sei, jogo um bocadinho com a adivinha, pronto, tento fazer, tem um lado lúdico também, mas não consigo definir propriamente assim um leitor, uma tipologia de leitor.
E tem essa preocupação, não? Quando começa a
Não.
escrever, não?
Não, de todos, não.
Quando é que se deve usar um ponto e uma vírgula?
Quando precisamos de fazer uma pausa expressiva, mas não tão expressiva como um ponto final. Portanto, é um pouco mais que uma vírgula, um pouco menos que o ponto final. É uma pausa ali mesmo para respirar e depois passar ao tema seguinte.
Sim, é muito mais duro um ponto do que uma vírgula,
Muito mais, sim, claro.
não é? Tem
E um segundo
facilidade?
parágrafo, então.
Sim. Tem facilidade em distribuir pontos? Muito
Tenho
bem.
cada vez mais. Isso também julgo que vem com a maturidade. Cada vez é mais fácil distribuir pontos finais.
Tem um blog. O que é que podemos ver no seu blog?
O blog é o meu caderninho, de certa forma. Eu tenho já há uns bons anos, creio que desde 2005, 2006. E é uma maneira de eu não perder os poemas todos, porque eu sou um bocadinho despistada eu tenho milhares de cadernos e tenho coisas escritas por todos os lados e tenho outras nos computadores e depois perco os ficheiros dos computadores todos e, bom, se não fosse o blog, provavelmente metade das coisas acabavam por ficar pelo caminho. Assim vai ficando tudo arrumado, o que eu vou escrevendo vou lá pondo, sem grande preocupação, mas está ali. se não 100%, pelo menos 90% do que escrevo.
Como é que se chega ao blog?
O blog está na plataforma Blogspot, portanto chama-se Triplicado, portanto o endereço é triplicado.blogspot.com.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas e inventa uma terceira. Ou se não gostar de nada, não responde e seguimos. Vamos embora?
Vamos.
Ler ou escrever?
Ler.
Ponto ou vírgula?
Vírgula.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Nada.
Prosa ou verso?
Verso.
Camões ou pessoa?
Pessoa.
Editar ou guardar o que escreve?
Editar.
Sentir ou sem dar por isso?
Não percebi, peço desculpa, Miguel.
Sentir ou sem dar por isso? No fundo é sem sentimento.
Sentir sempre.
Escrever em silêncio ou com muita coisa a acontecer?
As duas, ambas.
Costa ou rio?
Costa.
Ping ou pong?
Ping.
Sónia Oliveira, autora do livro Ponto e Vírgula, muito obrigado pela sua passagem na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer. Vamos continuar a acompanhar a sua carreira sempre que for possível. Muito obrigado. Bem-vindo.
Muito obrigada.
Adeus, boa tarde.